Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 27. Na orela da mata, à sombra de umas grandes sicupiras copadas de flores roxas, tinham os criados do capitão Luvarvo Marcos Fragora um toldo de damasco amarelo, sobre estacas existidas com o mesmo de cor azul, formando assim um vistoso e elegante pavilhão. Ali já estava armada a mesa, a qual, feita de improviso com quatro forquilhas e ramos, ocultava esse aspecto rústicos sob as telas de seda que afraudavam até o chão. Sobre a alvíssima toalha do melhor linho de damasco, ostentavam-se com profusão as várias peças de uma riquíssima copa de ouro, prata, cristal e porcelana da Índia, que ofereciam ao regalo dos olhos, como do paladar, os vinhos mais estimados e as mais saborosas das iguarias da época. As canastras em que tinham vindo todos esses objetos, reunidas umas às outras de ambos os lados da mesa e fraldadas igualmente de telas de seda escarlate, formavam dois sofás ou divãs para assento dos convidados. O chão fora tapeçado com uma grande alcatifa mourisca, na qual se viam estampadas as figuras das huris e dos guerreiros bem-aventurados, trançando no paraíso as mais graciosas dãs orientais, ou trocando entre si ardentes carícias. Felizmente para a tranquilidade do banhete, as estampas da tapeçaria ficavam quase de todo ocultas pela mesa e assentos, pois do contrário o capitão Mor, apercebendo-se de semelhante desvergonhamento, não suportaria de certo, e nós já sabemos a força de pressão do seu orgulho, quando ofendido. As damas que tinham se recolhido ao pavilhão por convite de Fragoso já estavam sentadas no sofá, e só esperava para se porem à mesa a chegada do capitão Mor e dos outros companheiros, que aproveitavam o tempo a montear as reses bravas. A vitela que forneceu a carne para o banquete fora lançada pelo próprio capitão Mor, sangrada pelo Daniel Ferro. O João Correia tinha feito também a sua proeza. Correndo atrás de um boiote, foi sobre ele com tal fúria, que focinhando o seu cavalo no chão, achou-se ele montado no novilho. Este, espantado com a carga, deitou a correr para o mato como um desesperado. O primeiro ramo baixo atirou ao chão com a carga. O capitão Mora, apenado-se, contou à mulher a façanha do recifense. Aqui está o senhor capitão João Correia, que levou as lampas a todos, dona Genoveva. Montou num boiote e largou-se a correr para o mato com tanta fúria que furou pela terra adentro. Então divertiu-se muito, perguntou o dono Jana Genoveva ao pitão para arredar a lembrança do seu revés. A vaquejada é um belo passatempo? Sem dúvida, mas eu prefiro a caça a tiro. Então já não é vaquejada, é matança como usam os que precisam da carne para comer, disse o Daniel Ferro. Pajens do reino, vestidos de garridas librés à moda do tempo, com longas casacas de abas largas, calções e meias brancas, vieram apresentar às damas e convidados ricas bacias de prata dourada para lavarem as mãos, entornando água de jarros do mesmo lavor e metal. Ao ombro esquerdo traziam eles alvas toalhas do mais e guião lavradas de labirinto com guarnições de renda. Trabalhos estes em que as filhas do Aracati já primavam naquele tempo e que lhes valeu a reputação das mais as mimosas rendeiras de todo o norte. Depois que o capitão Domó e sua família enxugaram as mãos, o Marcos Fragoso as em fazendo as honras do banquete com a apurada cortesia. Conduziu à mesa seus convidados, colocando-os nos lugares a cada um destinados conforme o grau de cerimônia e importância. Ao capitão Mor coube a cabeceira, as damas com o capelão ocuparam um lado, e o outro lado ficou para Orem, Daniel Ferro, João Correia e o Agrela. Marcos Fragoso sentou-se no topo. Eram mais de 8 horas. Para a época e o lugar tardaram o almoço, mas forra preciso dar tempo à montaria, mais agradável com a fresca da manhã. Além de que os tarros de leite fresco, mugido do peito das vacas ali mesmo no pasto, haviam cortatado os estômagos. Todavia o apetite foi o que se devia esperar depois de 3 horas de equitação e dos exercícios ativíssimos da vaquejada. O sol já estava alto, mas seus fogos eram moderados pela arenfagueira que durante os meses do inverno reina no sertão. Aquela festa cortesã, arreada com todos os primores do luxo, tinha ali no seio do deserto um encanto especial e novo que perderias, em vez da floresta, a cingissem as paredes do mais suntuoso palácio. As telas de veludo e seda, desfraldadas por entre o verde estofo da folhagem, a competência do cristal, do ouro e da prata com as flores e os frutos dos mais finos matizes e de mil formas caprichosas, A antítese da arte no seu esplendor com a natureza em sua virgindade primite. Era de levar. O banquete foi demorado. A princípio correu quase silencioso. Os caçadores tratavam de aplacar os rebates do apetite, que apesar do anessim, não cedia ao do pescado na fome como na sede. Durante essa primeira parte do almoço, alguns pajens tocavam charamelas, gaitas e outros instrumentos que formavam então as bandas de música marcial. Mais tarde levantou-se a conversação na qual tomou parte ativa Marcos Fragoso. Não perdeu o moço capitão vez de insinuar à dona Flor alusões e finezas encobertas que todos entendiam, menos a donzela, cuja índole não se prestava a tais ambiguidades, e o capitão Mor, para o qual a mitologia em que os namorados de então se forneciam de galanteios era um latim rebarbativo. Já estava a terminar o almoço, quando Arnaldo, que tornava da corrida, ouviu de longe os brindes que se trocavam entre os convidados. Aproximou-se cautelosamente por dentro do mato. O seu nobre semblante, que tinha habitualmente a expressão viva e atenta, que é própria do sertanejo, nesse momento apresentava uma alerta e mais pronta e vigilante. Por entre as árvores descobriu ele as cavalgaduras, que pastavam à soga em uma clareira coberta de reva e sombreada pela mata. Perto do baio de Dona Flor estava um rá de 20 anos, que pelo tipo das feições, pela corbaça do rosto combinada com os cabelos negros e lustrosos, mostrava pertencer à raça boêmia, da qual nesse tempo e até época bem recente, vagavam pelo sertão bandos que viviam de enliços e rapinas. O escritor desta páginas ainda tem viva a lembrança dessas partidas de ciganos, que muitas se arrancharam no sítio onde nasceu, e cuja derrota era assinalada pelo desaparecimento das aves e criação e animais domésticos, especialmente cavalos, quando não havia a lamentar o furto de crianças, de que faziam particular indústria. O rapaz que Arnaldo vira era um cigano desgarrado, como havia alguns por exceção, e estava a fazer ao baio uns afagos e carícias, tão cacheiros que, para exprimi-los, adotou a língua do seu próprio nome. O povo rude chamava isso enfeitiçar o cavalo e acreditava que o animal assim enliçado fugia do dono para seguir o ladino. O sertanejo parou um instante a observar o cigano e seguiu adiante. O capitão Mor, pela posição em que estava, foi quem primeiro o avistou e de longe ainda gritou. Sempre escapou-te o dourado rapá. Aquilo é um boi danado e manhoso como nunca se viu. Mas não te desconsoles. Outra vez com certeza lhe deitas a unha. Ele ficou te conhecendo desta primeira corrida que lhe deste, e já sabe o filho e quem és. Teu pai, o Lourredo, nosso vaqueiro, e o primeiro campeador de todo este Xeramobim, o que quer dizer de todos os sertões do mundo, levou uma semana atrás desse boi desaforado. Ao terminar desta fala, já Arnaldo achava-se perto da mesa. Marcos Fragoso, apesar de haver-se convencido da necessidade de suportar com um altivo e libaseado a presença do vaqueneiro que o havia insudutado, custou a conter-se. E como o banquete havia terminado, apartou-se com o primo Ourém para na não precipitar-se. Portanto, concluiu o capitão Mor, erguendo-se da mesa e caminhando para o sertanejo, não tens de que te envergonhar, rapaz. Aprendeste as manhas do boi, qualquer dia destes consegues pegá-lo. Eu já o peguei, Sr. Capitão Mor, disse Arnaldo sem alterar-se. Que dizes? Pegaste o dourado, rapaz? Perguntou o fazendeiro na maior surpresa. A unha, Sr. Capitão Mor. Branaldo, diz ao maganão, trouxeste-o a ponta de laço ou deixaste-o amarrado ao pau? Que não é boi para matar-se aquele. Tive pena dele, soltei-o, respondeu Arnaldo com emoção. Exclamou João Correia. Pena de um demônio em figura de boi. Que ternuras de vaqueiro! Acrescentou Daniel Ferro. Soltei o dourado, Sr. Capitão Mor. Porém antes marquei-o com o ferro de Dona Flor, como ela tinha me ordenado, concluiu Arnaldo sem dar ouvido às observações impertinentes. O Capitão Mor exultou. Flor já sabe. O dourado está com o seu ferro. Nédio! Eu sabia que ele tinha de ser meu, e que Arnaldo é que o havia de amansar, respondeu a donzela sorrindo. Mas que prova temos nós disso? Volveu Daniel Ferro. Pego no teu sertanejo. De ter pegado o boi ferrado. Arnaldo olhou com surpresa. A minha palavra, respondeu. Já soava o riso dos dois hóspedes do Fragoso quando o capitão Moura o atalhou. A tua palavra, Arnaldo, que nós seguramos com a nossa. O que disse o nosso vaqueiro é a verdade, e somos nós, o capitão Moura Gonçalo Piriscano, que o afirmamos, se há quem duvide. Terminou com uma reticência cheia de ameaças, correndo os olhos em roda. Quem capaz de duvidar a honrada palavra de Vossa Senhoria? Acudiu João Correia. Desde que o Sr. Capitão Moura abona, está abado. O Daniel Ferro foi o dente a pré-penas e afastou-se. Mas então, como foi o caso, Arnaldo? Conta-me tudo, quero saber. Pegaste o mesmo a unha. Arnaldo referiu gelamente ao Capitão Piton Moura os pormenores da corrida, sem omitir nem mesmo suas conjeturas acerca da tristeza do boi e da piedade que excitara nele a lágrima do corredor. O Capitão Moura ouviu atentamente, inquirindo de cada circunstância, e aprovou o procedimento de seu vaqueiro. Fizeste bem, não se deve informar um boi valente, é melhor matá-lo. Enquanto relatava ao Pitão Moura a corrida, não cessou Arnaldo de observar o Marcos Fragoso e viu a conferência que ele teve com o Orem. É agora na volta, primo Orem, que pretendo falar ao Capitão Moura sobre o assunto que sabe e decidir este casamento, de que depende o meu sossego, pois o fado que eu não possa viver sem Dona Flor. Espero que me ajudará. Dispõe de mim, primo, infelizmente não posso pôr à sua disposição. Para servir-vos braço às armas feito, para cantar-vos mente à musa dada. Guarde o braço, quanto à musa basta que ela entretém as damas e os outros, enquanto me mantenhando com o Capitão Mor. Conte comigo.
Obrigado.
Se a resposta for favorável, conhecerá pela demora e por meu semblante. Se for contrária, há de ouvir-se o toque de charamelas. É o sinal para afastar-se logo do caminho e tomar direito pelo mato, onde os reuniremos. Sem despedir-me o Capitão Mor, a conferência há de acabar um tanto azedada, pelo que julgo mais prudente não a prolongar com despedidas. Lá é sua idade. Previna o primo ao João Correia, que eu vou avisar ao Daniel Ferro. Instantes depois anunciou-se a partida. Vieram os cavalos, e Arnaldo trouxe pelo freio e o baio, que apresentou a Dona Flor, mas não deu tempo à moça de falar-lhe. Quando, depois de ter montado a donzeiro entre dirigir-lhe a palavra, tinha ele desaparecido. Tornou a comitiva pelo mesmo caminho, a cerca de meia légua da Marizeira, onde as duas comitivas se haviam juntado, Marcos Fragoso, que seguia de par com o Capitão Moura entretendo-o com uma conversa banal acerca de fazendas de gado e outros assuntos do sertão, fez uma pequena pausa e mudou de tom. As senhoras e os outros cavaleiros iam muito adiante escaramuçando e já não apareciam, o Agrela vinha atrás com a escolta. Tinha por Fragoso liberdade para encetar o delicado assunto. Agora, Capitão Mor, peço-lhe vênia para tratar de um ponto que me toca mais que nenhum outro. Disse Fragoso, e releve Vossa Senhoria, se o faço nesta ocasião imprópria, mas como talvez saia amanhã para Inhamuns, não quis adiar. Visto que está de partida e o caso é urgente, não nos negaremos a ouvi-lo aqui, Capitão Mal Marcos Fragoso, ainda que o direito era em nossa casa. Bem o reconheço, mas a bondade de Vossa Senhoria supre esta minha falta. De que estranho? O muito estremecido afeto e que sinto por sua filha, Dona Flor, e que eu acredito ser por ela retribuído, obriga a medir sua mão a Vossa Senhoria, que decidirá, como pai que é, de nossa mútua felicidade. Passada a surpresa, o Capomó respondeu com severidade. Nossa filha, Sr. Capitão Marcos Fragoso, não podia pensar em um homem algum sem licença de seu pai. Fi. Talvez me iluda, e nesse caso dela virá a minha desventura. Mas Vossa Senhoria...
Que si!
O senhor não falou esta mesma manhã de uma noiva, com quem já parecia justo e contratado. A propósito do dourado e da que formosas chinelas que ainda não tem solado. Ah! Exclamou Fragoso sorrindo. Essa noiva de que eu falei é precisamente aquela que lhe acabo de pedir e que espero alcançar da sua generosidade. Visto isso, já contava como certo o seu casamento, retorquiu o Capitão Mor, rugando o sobrolho. Tinha a esperança, que ainda conservo, de que Vossa Senhoria não me recusará a mão de Dona Flor, tornou Marcos Fragoso. O campelo calou-se. Que resolve, senhor Capitão Mor? Eu pensarei. Já anunciei a Vossa Senhoria que parto amanhã, e careço de uma resposta para terminar agora mesmo esta minha pretensão de uma ou de outra forma. O Capitão Mor deslizou-se. O que lhe podemos dizer, ser Marcos Fragoso? É que apressou-se em pedir nossa filha e pensar que ela estivesse a se à sua espera ou de outro qualquer. Será porventura alguma princesa? Atalhou Fragoso, já não dominando o despeito.
É nossa filha, o capitão do Tomor Gonçalo Pires Campelo.
Jovem!
Nós podíamos? Se nos aprovesse, escolher entre outros o Sr. Marco Fragoso para casá-lo com Dona Flor. Mas não admitimos que pretenda casá-la consigo. Quer isso dizer que seríamos o senhor e ela quem me daria honra de mirir-me na sua família, em falta e coisa melhor, e por uma espécie de promoção ao posto de marido? É justamente isto, tornou o capitão Mor Fragoso, Raul calou-se. Com um movimento expressivo, tirou o chapéu e conservou algum tempo na mão. Soou então no mato o canto estridente da saracura, e com pouca demora ou o outro engole a cerca de 50 braças para diante. Então o moço capitão voltou-se com arrogância para o Campelo. Senhor Catão Mor, o assunto é muito sério. Pese bem a sua resolução. O Cap Mor Campelo só tem uma palavra. Disse não. Pois saiba, Vossa Senhoria, que eu, Marcos Fragoso, também só tenho uma vontade irrevogável. Jurei que sua filha seria minha mulher, e com o favor de Deus, ela há de sê-lo. O moço capitão fez o chapéu um cortejo ao Campelo, e voltando à direita meteu-se pelo mato seguido de toda a sua comitiva, inclusive os pajens que ticavam as charamelas. O capitão Mor ficou um instante perplexo. Que disse ele? Perguntou para o ajudante. Jurou que a filha há de pertencer-lhe com o favor de Deus. Irá fazer alguma novena à grela? Ou alguma penitência, senhor capitão Mor? A atenção do capitão Mor voltou-se para um grande tropeão de cavalos que soara pela frente. Curioso de saber por si mesmo a cadeza arrancada, assou o passo do russo Pedrez,